Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco hoje ao microfone Filomeno Lopes. O Papa Francisco dormiu a noite toda e mantém o seu repouso. Esta é a informação divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé na atualização desta terça-feira, 4 de março. Na Praça de São Pedro, pela 8ª noite consecutiva, a oração do terço pela saúde do Papa Francisco. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco, boa e serena audição. O Papa Francisco dormiu a noite toda e mantém o seu repouso. Esta é a informação divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé na atualização desta terça-feira, 4 de março. Ontem à noite, no boletim médico habitual, foi relatado que o Papa teve 2 episódios de insuficiência respiratória aguda causados por um importante acúmulo de muco endobrônquico e consequente bronquiospasmo, que foi aspirado em ambas as ocasiões. Esse acúmulo é uma consequência da pneumonia. As duas crises foram provocadas pela reação dos brônquios, que tentaram expelir o muco acumulado para eliminar as bactérias. Os valores dos exames de sangue permaneceram inalterados, sem sinais de leucocitose, o que indica a ausência de uma nova infecção. A ventilação mecânica não invasiva foi retomada, a prognose continua reservada e o quadro clínico do Papa Francisco segue complexo. No entanto, Francisco permaneceu sempre vigilante. Permaneçamos em oração com Maria, Mãe da Igreja, pela saúde do Santo Padre Francisco. Este é o convite com o qual o cardeal Robert Prevost, prefeito de dicastério para os bispos, introduziu na noite desta segunda-feira, dia 3 de março, na Praça de São Pedro, a oração do terço pelo Papa, que está internado no Hospital de Gemelli desde 14 de fevereiro. No 8º encontro consecutivo de oração pela saúde do Pontífice, organizado pelo Vicariato da Cidade do Vaticano, o cardeal enfatizou que a Virgem, Mãe de Santa Esperança, assiste, restaura e consola todos aqueles que recorrem à sua ajuda, esperando que ela seja também um sinal de consolação, de esperança segura. Diante da imagem de Maria Mãe da Igreja, colocada no pórtico da Basílica Vaticana, o prefeito do Dicastério para os Bispos conduziu a oração mariana na presença de cardeais, prelados, sacerdotes religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma e de centenas de fiéis que, desde 24 de fevereiro às 21 horas de cada dia, se reúnem no abraço do hemicídio de Bernini para confiar a recuperação de Francisco à intercessão da Virgem. Após a meditação dos mistérios gozosos e a recitação do Salve Regina e depois da Ladainha Lauretana, o cardeal Provost invocou Deus para que envie o seu Espírito para nos ajudar em nossa fraqueza, para que, perseverando na fé, possamos crescer no amor e caminhar juntos até a meta da bem-aventurada esperança. Por fim, a Assembleia entoou o Oremus pro Pontífice Nostro, que se concluiu com a bênção do cardeal. A oração do terço, na noite desta terça-feira, será conduzida pelo cardeal Arthur Roche, prefeito do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Também os embaixadores acreditados junto da Santa Sé participaram de uma celebração da missa e de oração pela saúde do Santo Padre Francisco. Mais pormenores com o colega Raimundo Lima.
Penso que foi uma tentativa muito bonita e profunda de dar aos corações uma direção comum, disse o reitor da Igreja de Nossa Senhora das Almas em Roma, Michael Max, ao Vatican News. E se, como no corpo diplomático, os corações às vezes podem bater culturalmente, linguisticamente, com ritmos diferentes neste mundo, mas na oração pelo Santo Padre eles se unem, encontram uma direção comum. E estou convencido de que isso fortalece aqueles que rezam e também aquele por quem rezam. A missa foi celebrada em italiano, alemão e latim. A liturgia na igreja de língua alemã no centro de Roma contou com a presença, entre outros, dos embaixadores da Suíça, Itália, Espanha, Portugal, Armênia, Eslováquia, República Tcheca e Angola junto à Santa Sé, além de enviados da Turquia, Bulgária, Sérvia e Haiti. O Papa Francisco está sendo tratado de uma grave doença respiratória no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro. Já no início de sua hospitalização, a Embaixada da Argentina junto à Santa Sé havia convidado a uma celebração pela recuperação do pontífice argentino. A iniciativa em Nossa Senhora das Almas foi tomada pelos embaixadores Marcos Bergmann, da Áustria, e Bernhard Koch, da Alemanha. Em Francisco, estamos orando por alguém que está particularmente próximo dos doentes e daqueles que estão à margem da sociedade, disse o reitor, que presidiu a celebração em sua homilia. A oração transforma muitos corações ansiosos e preocupados em uma grande esperança. Ao contrário do borrifo de conversas e especulações, a oração é capaz de formar uma corrente ampla e profunda que rega a terra ressecada e possibilita uma nova fecundidade. Essa corrente nos leva e leva aquele por quem rezamos, disse o reitor. Na segunda-feira, o Papa Francisco teve mais dois ataques agudos de falta de ar e foi retomada a ventilação mecânica não invasiva. Ele está sem febre, alerta e orientado. Há uma semana, o terço tem sido rezado todas as noites, às 21 horas, na Praça São Pedro, por sua recuperação.
No contexto da crescente complexidade e incerteza geopolítica em torno da paz na Ucrânia, a presidência da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, COMES, emitiu uma declaração nesta terça-feira, dia 4 de março, expressando um forte apoio à Ucrânia. Mais pormenores com o colega Bernardo Suate.
No contexto da crescente complexidade e incerteza geopolítica em torno da paz na Ucrânia, a presidência da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, COMES, emitiu uma declaração nesta terça-feira, 4 de março de 2025, expressando um forte apoio à Ucrânia. Numa altura em que o cenário geopolítico continua caracterizado pela instabilidade e incerteza, se lê na declaração, a presidência da COMES deseja reafirmar a constante proximidade e a sincera solidariedade dos bispos da União Europeia para com o povo ucraniano, que tem sofrido com a injustificável invasão em grande escala pela Rússia há mais de 3 anos. Recordamos na oração todos aqueles que perderam a vida, aqueles que ficaram feridos, aqueles que tiveram de fugir das suas casas por medo, aqueles que continuam a defender a sua pátria. Queremos expressar a nossa gratidão aos decisores da União Europeia por terem prestado um apoio humanitário, político, econômico, financeiro e militar sem precedentes à Ucrânia e ao seu povo nos últimos anos. Apreciamos também profundamente os esforços incansáveis das organizações da sociedade civil, incluindo muitas organizações religiosas, e dos cidadãos europeus, na demonstração de gestos concretos de solidariedade para com as pessoas que sofrem as consequências da guerra. A luta da Ucrânia pela paz e pela defesa da sua integridade territorial não é apenas uma luta pelo seu próprio futuro. O seu resultado será também decisivo para o destino de todo o continente europeu e de um mundo livre e democrático, sublinham ainda os bispos da União Europeia na declaração. A guerra entrou agora num novo capítulo, no meio das crescentes complexidades geopolíticas e da imprevisibilidade das ações tomadas por alguns membros da comunidade internacional, apelamos à União Europeia e aos seus Estados-membros para que se mantenham unidos no seu compromisso de apoiar a Ucrânia e o seu povo. A invasão da Ucrânia pela Rússia é uma clara violação do direito internacional. O uso da força para alterar as fronteiras nacionais e os atos atrozes cometidos contra a população civil são injustificáveis e exigem ainda uma consequente procura de justiça e responsabilização. Uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia só pode ser alcançada através de negociações, enfatiza a declaração da presidência da COMECE. Qualquer esforço de diálogo credível e sincero deve ser sustentado por uma forte e contínua solidariedade transatlântica e global e deve envolver a vítima da agressão, a Ucrânia. Rejeitamos firmemente qualquer tentativa de distorcer a realidade deste ataque, reafirma o Episcopado Europeu. Para ser sustentável e justo, um futuro acordo de paz deve respeitar plenamente o direito internacional e ser apoiado por garantias de segurança eficazes para evitar que o conflito se reacenda. O acordo de paz deve estabelecer as condições necessárias para garantir que as famílias ucranianas possam voltar a reunir-se e viver uma vida com dignidade, segurança e liberdade na sua pátria soberana e independente. Além disso, tendo em vista a restauração do tecido social ucraniano, o reforço da coesão social e o início de um caminho de reconciliação a longo prazo, será igualmente importante que os direitos de todas as comunidades, incluindo a minoria russófona, sejam apoiados e protegidos. A comunidade internacional deve continuar a ajudar a Ucrânia na reconstrução das suas infraestruturas destruídas. A Rússia, o agressor, deve participar adequadamente neste esforço. Em resposta à procura da Ucrânia de um futuro na União Europeia e às reformas internas levadas a cabo para esse efeito, apelamos à União Europeia para que avance no processo de alargamento de forma atempada e justa, juntamente com os outros países candidatos. Além disso, à medida que os contornos de uma nova arquitetura de segurança global estão a ser redesenhados, a nossa profunda esperança é que a União Europeia permaneça fiel à sua vocação de ser uma promessa de paz e uma âncora de estabilidade para a sua vizinhança e para o mundo. Enquanto os cristãos se preparam para embarcar no caminho da Quaresma, um tempo de arrependimento e de conversão que conduz à Páscoa, à celebração da esperança e da vida nova, continuamos a confiar na Ucrânia e à Europa, a Nosso Senhor Jesus Cristo, através da intercessão de Maria, a Rainha da Paz. Assim termina a declaração da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia. Comece.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu viu.